de redução do tamanho do Estado na economia, fazer com que o gasto público seja muito mais racional, e só isso vai começar a fazer a taxa de juro cair rapidamente no Brasil, como aconteceu lá no breve governo de Michel Temer. Por isso, Caniato, precisamos de um governo com sangue de Milei para fazer essa transformação que o Brasil desesperadamente necessita.
É, não dá para falar de Javier Milei sem tirar o Bruno Musa, porque o Bruno Musa é um grande estudioso, né, de Javier Milei. Bruno, rapidamente, quer trazer um complemento, um adendo em relação a essa informação, essa boa reflexão do Luiz Felipe Dávila? Talvez para o próximo governo é preciso pensar no tamanho da máquina, reduzir custos, talvez essa seja a lição número um.
Claro, não é nem estudioso do Milei, eu vim da mesma escola que ele, tivemos o mesmo professor, que é o Jesus Huerta de Soto, nessa escola econômica que pouco se fala, mas muito se prega diariamente no nosso dia a dia. É o estudo do indivíduo, o indivíduo menor, o menor indivíduo que, através das suas decisões, compõe a economia como um todo, e tem um pilar único e central em todas essas conquistas que o Milei vem tendo e enaltecidas não por mim, que veio da mesma escola que ele, mas pela The Economist e pelo FMI, que não vem da mesma escola econômica e estão enaltecendo o que Milei vem conseguindo até agora. Qual é o eixo central de tudo? Geração de superávit. Pode parecer bobo ou pequeno. Quando você gera superávit, significa que o mesmo que o Mota falou das famílias, quando você vive dentro das suas capacidades, é o que o Estado precisa fazer. Gastar menos do que arrecada. Assim tem uma sobra, essa sobra você passa uma mensagem de confiança. Ora, podem me emprestar dinheiro porque eu terei capacidade de te devolver. Ao ter essa capacidade, você naturalmente precisa pagar juros menores, você atrai mais investimentos, você tem uma previsibilidade daquele país, teu câmbio valoriza porque tem uma entrada maior de capital no teu país. Câmbio mais valorizado significa preços estáveis de produtos e serviços, consequentemente, maior geração de emprego, melhor ambiente microeconômico, melhores margens para as empresas. É um ciclo virtuoso. O eixo central é você viver dentro das suas capacidades. E no Brasil, a gente ainda tem a ideia que o Estado é infinito e que o dinheiro nasce em árvores. Portanto, sim, o pilar central de um governo responsável, seja agora em 2026, ou esperemos que o Brasil um dia tenha, será: precisamos gastar menos do que arrecadamos.
Sendo a expressiva audiência em todas as plataformas, quero trazer um outro destaque importante, inclusive da nossa política. Prometendo justiça, Flávio Bolsonaro afirmou que, se vencer a eleição presidencial, ele vai subir a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado do pai, Jair Bolsonaro, e dos demais brasileiros que foram perseguidos politicamente. Em um evento no Rio Grande do Sul, o senador defendeu os condenados pela suposta tentativa de golpe e disse que o projeto da dosimetria vai ajudar a todo mundo. Flávio apareceu pela primeira vez numericamente à frente de Lula na pesquisa do Datafolha, animando ainda mais o entorno do pré-candidato à presidência, que chegou a falar em vitória no primeiro turno. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota. A fala de Flávio Bolsonaro em relação à possibilidade de vencer e na subida, né, aquela subida tradicional do presidente eleito, ele iria acompanhado com o pai, Jair Bolsonaro, e outras pessoas condenadas pelos atos do dia 8. Mota.
Essa talvez tenha sido uma das coisas mais bonitas e corajosas que o Flávio já disse, o que qualquer político brasileiro da atualidade já disse. Os brasileiros vivem em um país onde o cidadão pode ser processado criminalmente, condenado a anos de prisão, ser alvo de operação policial, ter contas bancárias congeladas, telefone e computador confiscados, passaporte apreendido, ter o seu nome divulgado nos jornais como terrorista ou criminoso, ter os seus parentes importunados e a sua vida destruída simplesmente por expressar uma opinião. Isso é resultado das ações de um pequeno grupo de pessoas, a maioria delas servidores públicos e políticos. São pessoas que podem ser identificadas nominalmente. O Brasil não aguenta mais isso.
Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar essa situação de Flávio. Beraldo, Flávio tem se mostrado uma figura muito forte, inclusive nas pesquisas, né? Ele aparece em alguns levantamentos à frente de Lula em cenários do segundo turno e agora, inclusive, já projeta como poderia ser a subida da rampa, caso seja eleito. Enfim, é uma questão simbólica, mas que acaba enviando uma mensagem, talvez, para os apoiadores do pai, sobretudo.
Pois é, o Flávio Bolsonaro vai ter que se equilibrar entre dois discursos. Um é para manter essa base que apoia seu pai aquecida, engajada com ele, especialmente porque a candidatura de Ronaldo Caiado, que está colocada, eventualmente haja a candidatura de Romeu Zema, que também fala, de uma certa forma, com esse público. Mas Flávio também vai ter que equilibrar o seu discurso para falar com uma parcela da população que está cansada, sim, dos governos do Partido dos Trabalhadores, mas, por outro lado, não vai embarcar num projeto de governo que se resuma à questão da anistia. Não por outro motivo, Flávio, quando houve a última manifestação na Avenida Paulista, Flávio subiu no caminhão para dizer que não estava ali para atacar o STF, apesar da manifestação ter sido convocada com esse mote. E ele também fez um discurso sobre as mulheres, as mães solteiras, os benefícios sociais concedidos pelo governo de Jair Bolsonaro, claramente não estava falando ali naquele momento para os apoiadores de Jair Bolsonaro, e sim para uma massa extremamente importante que vai ser fundamental que ele conquiste para conseguir uma vitória nas eleições de outubro. Portanto, esse equilíbrio nesses dois discursos vai ser o grande desafio de Flávio Bolsonaro.
Pois é, deixa eu girar com os nossos comentaristas. Você, Luiz Felipe Dávila, a figura de Flávio Bolsonaro, talvez despontando como o principal nome da oposição, né? Ele está em todos os levantamentos, ou na primeira ou na segunda posição, e é preciso também refletir a respeito do que ele pode vir a representar dependendo do posicionamento dos partidos, né? A tal partido vai lançar aquele nome que está colocado agora como pré-candidato? Enfim, a depender das estratégias, Flávio poderá crescer ainda mais, porque ele mencionou, inclusive, vitória no primeiro turno. Você acha que pode ser um exagero ou muito otimismo por parte dele?
É, Caniato, é sempre bom ver candidatos da direita à frente de Lula. E principalmente todos, aliás, praticamente, ganham de Lula no segundo turno. Ou seja, uma coisa que o presidente Lula já descobriu é, se tiver uma eleição com dois turnos, ele vai perder. Não importa quem será o adversário. Agora, vamos falar sobre o primeiro turno, que é o mais importante. O que o nosso telespectador e ouvinte precisa saber é o seguinte. A eleição só conta votos válidos. E isto é um enorme risco quando você tem dois candidatos liderando o primeiro turno com altíssimo índice de rejeição. Se um tem 46% e outro tem 49% de índice de rejeição, significa que um percentual expressivo do eleitorado pode não votar em ninguém. E esses votos nulo, branco, são jogados fora e não contam no cômputo total. Então, se pensarmos só em voto válido, nós podemos ter aí 30%, 40% dos votos inválidos. Você tem os eleitores de Flávio e de Lula e, portanto, a eleição pode sim ser definida no primeiro turno, mesmo que o candidato vai ter ali 34%, 35%, 36% dos votos válidos, se ele for o mais votado. Então, eleição quando há dois candidatos liderando com alta rejeição pode aumentar muito o número de votos brancos e nulos. E isso muda completamente a equação da eleição. Não é à toa que Lula está fazendo essa aposta. Ele está tentando ver se consegue ganhar no primeiro turno e parece que agora essa chance se tornou cada vez menor, porque Flávio Bolsonaro começa não só a encostar, mas também projetar já a sua vitória no primeiro turno, ultrapassando Lula já no primeiro turno. Então, Caniato, ainda tem muito jogo a jogar, mas que uma eleição com dois candidatos com enorme índice de rejeição pode sim causar a eleição para terminar no primeiro turno.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, eu recebi aqui nos estúdios da emissora Fernando Yunes, presidente do Mercado Livre. Entre tantos assuntos que a gente conversou aqui no programa Show Business da Jovem Pan, um deles chamou muito a atenção, que foi a transformação que o comércio eletrônico viveu, especialmente nos últimos 6 anos, que é o período em que ele está à frente da companhia. Em 2020, por exemplo, tinha 20% de market share e hoje tem 43%. Vamos ouvir um pouquinho do que o Yunes falou dessas mudanças no setor.
A gente cresceu e, segundo as várias fontes que mencionam market share, falam de um market share de 40, 43%, dependendo da fonte. A gente está por aí nesse market share. E os estrangeiros entrando, investindo muito, crescendo, os players nacionais realmente numa situação mais difícil.
Renata Ceni, presidente da FRB.
São Paulo é um lugar de oportunidades, de gente que sonha e que faz acontecer. O Republicanos defende gestão eficiente, com mais segurança para sua família, mais investimento em saúde, educação e proteção às mulheres, como fizemos em Francisco Morato. Juntos, vamos construir um estado ainda melhor. Felice ao Republicanos. Vencer 10.
Republicanos.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
PSB 40. Eu sou o Caio França, o novo presidente do PSB aqui no estado de São Paulo. Um partido com uma história que nos orgulha, um presente que nos representa e um futuro que nos enche de esperança. Não à toa, fomos o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E este ano, ao lado do nosso presidente nacional, João Campos, montamos um time aqui em São Paulo com gente muito preparada, coerente e que está pronta para os desafios que vêm pela frente. Venha você também para o PSB.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Esta é a Jovem Pan News.
Altair Moraes, deputado estadual.
Segurança pública não se faz sozinha. Ela se constrói com a comunidade e a força da lei. O Republicanos entende que a segurança pública vai além das viaturas. É investir na iluminação das nossas ruas, na revitalização das nossas praças, no apoio às nossas polícias. É criar um ambiente onde a prevenção seja tão forte quanto a repreensão ao crime. Queremos um estado onde cada cidadão sinta-se parte da solução. Felice ao Republicanos.
Republicanos.
Já virá. E quando ele fala da anistia, me parece que é um movimento que cada vez Lula está mais isolado. Ele até mencionou nesse final de semana que ele não sabe contra quem ou quantas pessoas terão ali do outro lado no primeiro turno, o que talvez mostre uma estratégia realmente. Se ele não sabe contra quem concorrer, ele vai ter que bater em todos agora nesse primeiro momento, e o tempo está passando e a rejeição dele continua ou caindo, ou melhor, aumentando ou estagnada. Se ele não sabe contra quem bater, como é que ele vai criar o seu próprio discurso? Quanto mais tarde ele tiver o discurso, melhor para a própria oposição. Então me parece que já de antemão aí a gente vê uma estratégia melhor do que já foi em 2022. E tendo essa organização, é o que eu sempre tenho falado. Pelas pesquisas, a coisa estaria liquidada. Tendo uma organização da direita e da centro-direita, essa eleição estaria liquidada.
Pois é, recebendo a Rede Jovem Pan, agora todos conectados com a gente em Os Pingos nos Is, as análises dos nossos comentaristas em relação à performance de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e a projeção já para o pleito com essas figuras que já são apontadas pelos partidos. Deixa eu passar para o Mota, só para a gente avaliar a questão que envolve o processo eleitoral. Mota, claro que os números que aí estão, os levantamentos feitos por vários institutos de pesquisa, eles acabam retratando o atual cenário, né? Em um processo eleitoral, com a campanha valendo, é claro que haverá, por exemplo, um volume de ataques da situação, né, da base governista contra a figura de Flávio Bolsonaro. Você acha que isso está precificado? É preciso considerar talvez o jogo sujo da política, de uma campanha eleitoral, e a partir disso Flávio poderia perder percentuais importantes nessa disputa?
Não acredito nessa possibilidade, Canhota, porque o jogo sujo está aí. O jogo sujo contra os Bolsonaro está sendo jogado desde 2018. Então, eu não acho que a esquerda tenha guardado alguma carta para usar durante a campanha que ela já não tenha usado. A situação político-eleitoral, eu acho que não traz em si nenhuma ameaça. O que preocupa é a questão institucional. O que preocupa é a insegurança jurídica, que continua valendo no Brasil, que continua pleno vapor. É isso que deixa as pessoas inseguras. Porque Flávio tem dois desafios. O primeiro é vencer a eleição, jogando no campo adversário, com a torcida do adversário, com os árbitros simpáticos ao adversário. Agora, o segundo desafio será governar em um ambiente onde ninguém sabe muito bem qual é a lei que está valendo. Um ambiente onde todas as decisões têm que ser tomadas pelo mesmo grupo de 11 pessoas.
É importante esse ponto que o Mota traz. Eu vou passar para o Cristiano Beraldo, já projetando. Em um cenário hipotético, Cristiano Beraldo, de vitória de Flávio Bolsonaro, ele se coloca como alguém diferente do pai, tem o sobrenome Bolsonaro, mas se coloca como político muito mais ao centro, mais moderado, mede as palavras, tem procurado conversar com um grupo mais jovem, né? Aquelas danças, as músicas, etc. Quais lhe parecem as principais dificuldades de um Bolsonaro, um filho de Jair Bolsonaro, governar o Brasil? Você acha que o sistema iria impor que tipo de dificuldade para Flávio Bolsonaro, uma vez presidente?
Isso vai depender, Caniato, de qual é o plano de governo de Flávio Bolsonaro. Isso a gente ainda não conhece. O que é mais discutido é a questão da anistia, o indulto, enfim, né? Ele falando que o pai vai subir, o pai e outros vão subir com ele a rampa do Palácio do Planalto. Isso pressupõe algum tipo de articulação para que antes mesmo que ele receba a faixa de presidente, que essas pessoas sejam libertadas. Eu não sei se isso é possível ou não. Agora, o Brasil é um país que tem problemas gravíssimos. Este é um problema. Esse assunto precisa ser resolvido. É totalmente injusto ver essas pessoas que estão presas há anos ali na Papuda com condenações completamente incompatíveis com aquilo que elas efetivamente fizeram. Pessoas que não têm absolutamente a menor condição de dar um golpe de Estado ou tentar dar um golpe. Muitas nem sabem o que é exatamente isso, mas foram condenadas como se estivessem ali numa mega articulação para fazer uma revolução no Brasil. Pois bem, isso terá que ser resolvido. Agora, a gente precisa conhecer quais são as propostas de Flávio Bolsonaro para resolver outros graves problemas. O principal e mais urgente dele é o equilíbrio das contas públicas, porque a situação fiscal do Brasil no ano de 2027, ela é completamente insustentável e vai exigir medidas muito duras do próximo presidente. Temos a questão do combate à criminalidade. Quais são os instrumentos que o Poder Executivo vai propor para que nós, como sociedade, consigamos vencer essa guerra contra o crime organizado? Porque hoje nós estamos perdendo, né? 40 mil homicídios por ano no Brasil. O Brasil sendo essa passagem tranquila de toneladas de drogas todos os anos. A gente vê o consumo de cigarros no Brasil ser dominado pelo cigarro contrabandeado. A gente vê tudo acontecendo no Brasil e as autoridades assistindo. O que é que ele vai propor quanto a isso? Para a modernização da infraestrutura brasileira, para que o Brasil possa minimamente se preservar nessa corrida por terras raras e que a gente consiga se colocar no patamar mais elevado possível nessa guerra pela inteligência artificial e para esse mundo que está se moldando naquilo que para nós é um futuro distante, mas para vários países já é uma realidade hoje. Então, Caniato, são muitos desafios. A gente precisa entender quais serão as prioridades e as principais propostas do Flávio Bolsonaro.
Pois é, o Dávila também gosta de fazer esse exercício. O Dávila menciona pautas que lhe parecem urgentes e determinantes para a vitória de alguém que se coloca contra o governo do Partido dos Trabalhadores. Você, Dávila, o candidato que pretende vencer nessa disputa com Lula, ele precisa abraçar quais aspectos, quais pontos, tópicos dessa agenda?
Três pontos fundamentais, Caniato. O primeiro é a retomada do crescimento econômico, a questão da sustentabilidade fiscal, a volta do superávit primário e do famoso tripé, né? Tem as metas de inflação direito, superávit primário, que é tão importante para estabilizar a dívida. Segundo ponto fundamental, combate feroz ao crime organizado, porque o Brasil vai virar um narco-estado se tiver mais 4 anos de governo PT. Então, precisamos combater o crime organizado e precisamos trazer a tal da segurança jurídica, sempre muito mencionada aqui pelo Mota. Sem segurança jurídica, estabilidade das regras do jogo, confiança nas leis e combate ao crime organizado, não haverá clima para investimento de longo prazo no Brasil. E o terceiro ponto é atuar imediatamente no aumento da eficácia do gasto público. É impossível gastarmos quase 40% do PIB brasileiro e ter serviço público de péssima qualidade na educação, na saúde, na segurança pública. Estamos entre os 10 países mais violentos do mundo, um dos países com os piores indicadores em aprendizado dos jovens no ensino básico. Nós temos uma situação lamentável na questão não só da segurança pública, mas da insegurança jurídica, judicialização tributária, trabalhista, que faz com que fazer negócio no Brasil seja uma operação de altíssimo risco. Portanto, eficiência do Estado, combate ao crime organizado e a volta da segurança jurídica e a retomada da agenda da competitividade, um Brasil mais competitivo e aberto para ganhar mercado no mundo global.
Deixa eu passar para o Bruno Moza, porque também é preciso considerar, né, Bruno, um cenário de disputa dentro da direita ou disputa dentro da oposição, porque eu acompanhei algumas manifestações e alguns repórteres foram questionar, por exemplo, Ronaldo Caiado em relação àquele vídeo de Flávio Bolsonaro com o Romeu Zema. Enfim, o que é preciso considerar sobre o processo eleitoral e talvez essas rusgas, gente que acaba apimentando a discussão, semeando a discórdia, ele falou isso aqui naquele discurso, enfim, quando vocês falavam lá atrás sobre a possível união da direita, de alguma maneira esse tipo de situação pode atrapalhar, interferir, roubar voto de um, do outro?
Olha, inevitavelmente isso pode deixar dar algum tipo de desvio de atenção, né? Mas eu acho que está muito mais bem alinhado do que estava ali em 2022, como eu mencionei. Quando nós tivemos oportunidade aí presencialmente no estúdio da Jovem Pan de entrevistarmos o Caiado, ele falou algo que a gente vem falando bastante aqui, eu concordo bastante com ele. Eu acho que no primeiro turno todo mundo tem a liberdade de realmente sair como candidato, aqueles que julgarem, os partidos que julgarem pertinente esse tipo de escolha. Dá até uma liberdade para que o próprio cidadão tenha mais opções e escolha quem ele gostaria de escolher no primeiro turno. Agora, no segundo turno, me parece que essa estrutura está caminhando mais em bloco do que estava em 2022, quando não havia, ou não parecia haver, tamanha união como um todo. Como o Davila falou, mais 4 anos do que vivemos, não é apenas a situação catastrófica econômica de um fiscal totalmente deteriorado que vamos transferir a responsabilidade como eles gostam. A ex-ministra Simone Tebet falou que no final de 2027 não há mais espaço dentro do orçamento para investimentos. A máquina pública para. Ela falou, abre aspas, não há governo que governe com esse arcabouço fiscal mais 4 anos. Que arcabouço fiscal é esse? aquele desenhado por esse próprio governo, porque ele é matematicamente inviável, como nós já falamos em diversas ocasiões aqui. Então me parece, Caniato, que no primeiro turno é normal nós termos essas opções. Eu acho que é, inclusive, saudável para o eleitor brasileiro, para as ideias de políticos brasileiros tentarem pautar os seus próprios debates e as suas próprias vontades, visões de mundo e visões políticas. Agora, é extremamente relevante que, como já parece, quem poderia ser o mais provável participante do segundo turno, se houver, como a gente já começou a falar, e não é se o Lula ganhar, não, é você ter esse desenho dessa união já a partir de agora. E repito, me parece que há. Então eu vejo de maneira natural o maior número no primeiro turno, mas um desenho muito melhor arquitetado para o segundo turno. E aí, como eu falei, sendo dessa maneira, me parece que matematicamente ela estaria praticamente liquidada essas eleições.
Pois é, deixa eu passar para o Mota, só para a gente encerrar essa discussão sobre Flávio Bolsonaro, processo eleitoral, desafios da direita. Mota, tem um tema que é muito sensível quando a gente fala de campanha eleitoral, de quem está na oposição e oposição a um governo progressista. Qual deve ser a estratégia, qual a retórica que qualquer candidato da oposição deve adotar contra um governo que adota uma estratégia de colocar boa parte da população nesses programas assistencialistas? A gente está falando de dezenas de milhões de pessoas que ganham algum tipo de benefício, ganham algum cheque do governo federal. Qual deve ser o posicionamento dessa figura que vai se comunicar também com esse público e quer que esse público também vote nele? Ó, eu serei melhor do que esse que está aí, esse que paga o benefício para você.
Caniato, essa é uma pergunta muito difícil. Você está me pedindo para sugerir uma estratégia para o Flávio. Eu não tenho competência para fazer isso. Então eu vou dizer o seguinte: o que eu faria se eu fosse candidato à presidência da República? Eu diria o seguinte: o Brasil tem tudo o que precisa para ser uma das maiores nações do mundo. Qual é o grande problema do Brasil? É uma classe política que parasita o povo. E o povo, em parte, permite isso porque ficou enraizada essa crença de que nós dependemos do governo, que sem o governo a gente não consegue resolver nada. Nós acreditamos, eu já acreditei nisso um dia, eu já acreditei que tudo precisa ter uma lei. Então, as pessoas não podem andar de bicicleta no meio da rua, porque é perigoso, tem que ter uma lei, como se as pessoas não tivessem inteligência e bom senso. Então, se eu fosse candidato à presidência da República, eu diria: nós temos que caminhar na direção de um país onde cada um é responsável por si próprio. Lógico, à exceção daquelas pessoas que têm uma condição especial e não podem cuidar de si. Os outros têm que cuidar da sua própria vida. E a função do governo é ser o menor possível, cobrar a menor quantidade de imposto possível, imprimir a menor quantidade de dinheiro para que a inflação seja pequena. E cada cidadão trabalha, estuda, procura o seu progresso, cuida da sua família, decide o que os seus filhos vão estudar. A gente não deixa mais as coisas nas mãos dos políticos. Como é possível que a gente todo dia critique os políticos? A gente diz que eles são incompetentes, que eles são corruptos, que eles são enganadores, e aí a gente confia nos políticos para resolver todos os nossos problemas. Então é isso que eu faria, Caniato, se eu fosse presidente da República. Eu diria ao povo brasileiro: nós vamos ser uma das maiores nações do planeta Terra, mas a gente tem que tirar esses políticos do meio do caminho.
Deixa eu trazer uma outra informação. Um novo levantamento do Datafolha mostrou que Ronaldo Caiado e Romeu Zema já estão empatados com Lula em um eventual segundo turno. Em ambos os cenários, o presidente possui 45% das intenções de voto contra 42% do ex-governador de Goiás e também do ex-governador de Minas. Apesar de publicar um vídeo ao lado de Flávio Bolsonaro no fim de semana, Zema descartou, pelo menos neste momento, uma aliança com o senador e afirmou que representa uma direita diferente, destacando a sua intenção de reduzir os gastos públicos, priorizar a segurança pública com mudanças legislativas que aumentem a punição dos criminosos. Chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, a gente começou a observar mudanças, né, nos levantamentos. Os institutos de pesquisas começaram a fazer levantamentos com vários nomes. Depois eles começaram a repetir com alguns nomes a partir do momento em que os partidos começaram a divulgar quem seriam os seus pré-candidatos. E Flávio talvez tenha sido o primeiro da oposição a performar melhor, empatar com o presidente Lula e chegar a passar o presidente Lula em cenários de segundo turno, em vários levantamentos, né? Agora, um episódio curioso, né? Ronaldo Caiado e Romeu Zema também aparecem empatados com o presidente Lula em cenários de segundo turno. O que isso sinaliza?
Essa não vai ser uma eleição de paixões, Kenyatta. Diferente do que aconteceu em 2018 e também em 2022, né? Você tinha ali, por parte significativa do eleitorado, uma identidade tão grande com Jair Bolsonaro que esse movimento, né, se consolidou nisso que a gente chama hoje de bolsonarismo, por causa do Jair Bolsonaro. Agora, esse amor, ele não se repete na mesma intensidade com Flávio Bolsonaro. Questões múltiplas, enfim, outra pessoa, outra natureza, são outros trejeitos, outra forma de falar, mas isso não quer dizer que os apoiadores do pai de Flávio não vão apoiar. Claro que vão, vão fazer campanha, vão se empenhar, mas é outro tipo de paixão. Então, quando nós observamos as pesquisas, o que fica muito claro é que esta eleição será decidida pela rejeição. Não importa quem vai para o segundo turno contra Lula, terá os mesmos votos, seja quem for o candidato. Da mesma forma, os eleitores da esquerda, eles não têm alternativa. Não há nenhum outro candidato de esquerda que possa ir para o segundo turno, possa disputar a possibilidade de ir para o segundo turno. Então, quem for com Lula no primeiro turno, vai com Lula no segundo turno. Dificilmente você vai ter um voto. A pessoa votou no Zema ou votou no Caiado, aí no segundo turno vai votar no Lula, porque foi com o Flávio Bolsonaro. Esse cenário não vai acontecer. Então, a gente não tem um problema, né? As pessoas ficam muito preocupadas de, está rachando a direita. Não tem problema rachar a direita. Os votos que vão para Zema, para Caiado ou para Flávio vão continuar com a direita no segundo turno. Então, isso não é um problema em si. Agora, para Lula, o que ele tem ali é uma tentativa de ganhar essa eleição no primeiro turno. E isso é que se precisa ficar atento, apesar de eu não achar que ele tenha instrumentos nem de perto parecidos com o que ele teve em 2022 em termos de discurso. O Brasil está mal, mas pior, o brasileiro está muito mal. E isso vem carregado de uma responsabilização do atual governo. Portanto, Kenyatta, eu vejo que a dinâmica dessa eleição vai indicar justamente isso. Os dois candidatos do segundo turno terão os votos que no primeiro turno ficaram com um dos lados da disputa, direita ou esquerda.
Pois é, Caiado e Zema subindo, né, nos levantamentos em cenários de segundo turno. Estaria boa parte da população insatisfeita com o governo federal? A gente vai para um rápido break, eu só quero lembrar que a enquete do dia está publicada no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Eu conto com vocês, tem a ver com a indicação do governo para a Suprema Corte, né? Como será essa sabatina no Senado Federal? Eu conto com o seu voto. Daqui a pouco a gente traz o resultado. Vamos para esse rápido intervalo. Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
PSB 40. Deputada Federal Tabata Amaral.
Venho da periferia. Isso é a luta que é pra gente conseguir estudar. Fiz a lei que criou o Pé de Meia. São mais de 5 milhões de alunos de escola pública que recebem a bolsa para terminarem o ensino médio. A evasão escolar caiu pela metade. Jovens que antes tinham que escolher entre escola e trabalho, agora podem sonhar. É assim que o PSB faz, com um projeto sério. Melhorando a vida de quem mais precisa. Mudando o Brasil.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Altair Moraes, deputado estadual.
Segurança pública não se faz sozinha. Ela se constrói com a comunidade e a força da lei. O Republicanos entende que a segurança pública vai além das viaturas. É investir na iluminação das nossas ruas, na revitalização das nossas praças, no apoio às nossas polícias. É criar um ambiente onde a prevenção seja tão forte quanto a repreensão ao crime. Queremos um estado onde cada cidadão sinta-se parte da solução. Filie-se ao Republicanos.
Republicanos.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
PSB 40.
Sou a deputada estadual Andréia Verne e no nosso mandato a inclusão virou política pública. São mais de 125 projetos apresentados, 7 leis aprovadas e 45 milhões de reais destinados a pessoas com deficiência.
Eu sou Vanessa Ziotti e juntas nós criamos o Gabinete da Inclusão. Aqui a gente orienta, acolhe mães atípicas e pessoas com deficiência.
Aqui a inclusão não é discurso, é missão de vida. E quando mães se unem, a vida das pessoas muda de verdade.
Vem pro Gabinete da Inclusão.
Venha pro PSB.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo, com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Haddock Lobo e Guatemi.
Justamente para provocar o segundo turno. Porque como são candidatos, tanto o Caiado quanto o Zema, que tem baixa rejeição, esse voto pode ajudar a aumentar bastante a base de votos necessários para provocar uma eleição de segundo turno. E no segundo turno, a direita ganha de Lula. Então, essa história de tentar tirar os outros candidatos da direita e focar todos os votos em Flávio Bolsonaro é um enorme risco, porque pode ser que a eleição termine no primeiro turno e com a vitória de Lula. Então, porque se for essa margem pequena de 1-2 pontos na frente, pode ser que isso aconteça. Então, os eleitores de direita querem mais opções e todas essas opções no primeiro turno é óbvio que vão migrar para o candidato que for o segundo turno. Então, tem que pensar de uma forma diferente. É como não fazer com que a eleição termine no primeiro turno e sim que haja um segundo turno, porque esta sim é a situação que colocará Lula e o PT fora da presidência do Brasil.
De volta com a Rede Jovem Pan, a rede também com a gente aqui em Os Pingos nos Is, tem uma outra informação. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, afirmou hoje que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro atrapalha ao travar disputas internas da direita e em não focar no combate com o presidente Lula. Eduardo tem sido criticado publicamente pelo deputado do PL, Nicolas Ferreira, a quem acusa de dar pouco apoio à candidatura de Flávio. Vamos ouvir um pouco dessa manifestação de Ciro Nogueira. Acompanhe.
O Eduardo, eu tenho um respeito, é um querido amigo, uma pessoa que tem a sua representatividade. Agora, o nosso adversário aqui desse campo não é o Nicolas, não é o Eduardo, não é as pessoas que estão nessas discussões. O nosso adversário é o atraso do nosso país, é esse governo que não representa o que nós queremos para o futuro. Eu acho que nós devemos centrar forças nisso.
Para o Roberto Mota. Você, Mota, como avalia essa análise de Ciro Nogueira? Foi educado, mas fez uma crítica a Eduardo.
Eu não acho nada demais, nem na crítica dele, nem nas coisas que o Eduardo diz. Eu acho que todo mundo tem direito à sua opinião e, como eu sempre digo aqui, da direita existe diversidade, ao contrário da esquerda, onde todo mundo marcha ao som do mesmo tambor.
Você, Cristiano Beraldo, Ciro Nogueira foi questionado pelos jornalistas. Ciro Nogueira é senador, mas também é presidente do PP. Enfim, emitiu a opinião dele, né? Qual foi o diagnóstico para ele em relação a essa situação. Mas ele cobra um foco naquilo que para ele é importante, que é derrotar o atual governo.
Veja, quando a gente fala de divisão da direita, né, muita gente se refere a múltiplas candidaturas no campo da direita. Essas candidaturas, como eu disse anteriormente, não tem nenhum problema, porque os votos destas candidaturas, seja de Zema, de Flávio ou de Caiado, vão ficar na direita, independente de quem vá para o segundo turno, representando este campo dos eleitores no Brasil. Agora, a referência do senador é sobre essas brigas que ficam expostas. E não é só uma questão do Flávio Bolsonaro com o Nicolas Ferreira, a relação que existe ali, aparentemente ela está sob algum tipo de tensão, e isso é natural das relações humanas, especialmente porque Eduardo Bolsonaro está longe do pai, enfim, está distante aqui do dia a dia da política, está nos Estados Unidos, numa situação complicada. Mas temos também a disputa do senador Jorge Seif com o próprio Nicolas Ferreira num grupo de WhatsApp com troca de ofensas, chama um de vagabundo, o outro fala que tem que ser olho no olho para chamar de vagabundo. Isso desgasta porque demonstra que internamente essas brigas estão acontecendo e que aí há vários grupos em torno do próprio Flávio Bolsonaro. Veja, nós não estamos falando de grupos que um quer apoiar o Caiado, outro quer apoiar o Zema, outro quer apoiar o Flávio. Não, não é isso. São grupos que orbitam não apenas do ponto de vista da convivência política, mas especialmente da dependência eleitoral da família Bolsonaro. E que mesmo dependendo do apoio de Bolsonaro para terem relevância política, ficam criando essas rusgas, essas brigas e tal, e mostra que realmente não há uma liderança hoje colocando essa casa em ordem.
Você, Bruno Musa, sua análise. Inclusive, uma pessoa aqui da nossa audiência, Musa, disse o seguinte: bom, se Flávio achar que algumas figuras não estão dando o apoio que ele entende como sendo o ideal, na medida que ele entende como sendo a mais adequada, ele pode se manifestar, né? Ele pode falar: ô, Nicolas, conto com você, né? Precisa Eduardo ser o interlocutor?
Pois é, não precisaria. Eu acho que ainda está nesse campo no começo, essas coisas vão se azeitando. Como eu dei minha opinião a respeito disso na semana passada, eu acho desnecessário. Acho que deveriam lavar a roupa suja dentro de casa, ainda mais nesse momento tão importante que o Brasil vive, que é urgente uma mudança para o bem econômico, para o bem especialmente das classes mais baixas do Brasil. Então é extremamente importante que isso não se torne relevante no âmbito da discussão. Nós temos tantas coisas para falar: a corrupção, a criminalidade, o Banco Master, que envolve corrupção e criminalidade também, a parte fiscal, a inflação, que é muito acima do que vem sendo noticiado pelos índices oficiais por questão de metodologia como um todo, a questão do desemprego, da falta de mão de obra que as empresas encontram. Ou seja, há temas extremamente relevantes para o dia a dia do brasileiro. E isso não pode atrapalhar esse momento tão importante que o Brasil vive. Portanto, eu acho que esse amadurecimento ele começa a aparecer e, naturalmente, ele precisa predominar no assunto que nós queremos e o Brasil clama. Uma mudança Sim. urgente e necessária.
Dávila, duas manchetes para fechar, 20 segundos.
Duas manchetes. A primeira manchete é: a direita não tem que ter medo da pluralidade. A segunda manchete é: a direita vai vencer Lula se tivermos dois turnos nas eleições presidenciais.
Resultado da enquete do dia: expectativa para a votação no lá no Senado do STF. 50% acham que Messias conseguirá os votos e será aprovado. Obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã com mais Os Pingos nos Is. Fique com o Jornal Jovem Pan. Boa noite. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: direitos trabalhistas.
Presidente Lula sanciona lei que reduz a jornada de trabalhadores terceirizados da administração pública federal.
Eles vão trabalhar 40 horas semanais e também terão direito a reembolso creche.
Para o presidente, esses benefícios ajudam a garantir a permanência das mães no mercado de trabalho.
Para garantir que as mães possam sair para trabalhar, sabendo que vai ter um recursozinho para poder cuidar da sua criança, do seu filho. Senão, não haverá igualdade.
E ainda, educação.
Está aberto o período para estudantes pedirem a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Tem direito todos os alunos de escolas públicas e eles podem fazer isso pela página do participante.
E nós vamos falar também dos efeitos do programa Pé de Meia para a redução do abandono escolar. Cleide Lopes.
Em 2 anos de existência, o Pé de Meia reduziu em 43% a evasão escolar. Além disso, a taxa de reprovação recuou em 33%.
E você vai ouvir também infraestrutura.
Investimentos para a expansão de Congonhas e crescimento de 53% nos voos internacionais nos aeroportos da região norte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Os trabalhadores que atuam no governo federal como terceirizados agora também terão direito ao auxílio creche.
Além disso, 40 mil trabalhadores contratados nesse modelo terão redução de jornada para 40 horas semanais, somando 60 mil terceirizados com diminuição da carga horária no Executivo Federal.
O objetivo é garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores.
Com ato assinado nesta segunda-feira, mais de 40 mil pessoas terceirizadas que atuam em órgãos do Serviço Público Federal serão beneficiadas com a redução de jornada. Eles passarão a trabalhar 40 horas semanais e não mais 44 horas. Outros 19 mil terceirizados já tinham sido atendidos em 2024 e 2025. A regra não se aplica aos profissionais que atuam em regime de escala de revezamento. 12 por 36 horas ou 24 por 72 horas. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, a medida garante um ambiente mais justo para os trabalhadores que desempenham funções essenciais no serviço público.
Isso que está sendo feito hoje na administração pública federal é liberar tempo para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Tempo para cuidar da vida, tempo para ir para a igreja. Os trabalhadores brasileiros estão sem tempo para ficar com a sua família. E vocês sabem que isso é ainda mais grave entre as mulheres trabalhadoras.
Gente como a Lucilene Santos Saraiva, que trabalha como terceirizada em Brasília. Ela diz que ter mais tempo pode significar mais qualidade de vida.
Muitas das vezes a gente sai muito cedo de casa e sai cedo demais, os filhos estão dormindo, aí quando chega em casa já está tarde, não tem tempo de brincar com os filhos, de conversar. Então, assim, eu Estou muito feliz.
Durante o evento, o presidente Lula também assinou um ato regulamentando o reembolso creche para os terceirizados que atuam no Serviço Público Federal. O valor do reembolso creche para eles será o mesmo que é pago aos servidores públicos federais, até R$ 526,64 por dependente por mês. Segundo a norma, o benefício deve ser garantido em todos os contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Lula destacou que creche é um dever do Estado e que o auxílio assegura a permanência das mães no mercado de trabalho.
Nem todo mundo tem noção do que significa 500 e poucos reais na mão de uma pessoa mais humilde, mais simples, para ajudar a cuidar de uma criança. A gente precisa começar a estender isso também para garantir que as mães possam sair para trabalhar sabendo que vai ter um recursozinho para poder cuidar da sua criança ou do seu filho. Senão não haverá igualdade.
Com as mudanças, cerca de 14 mil crianças com pais ou responsáveis que atuam como terceirizados devem ser beneficiadas. Desde 2023, o governo do Brasil já vinha adotando algumas medidas para ampliar os benefícios dos terceirizados, como a contratação pelo piso da categoria, o direito ao recesso do fim de ano e a programação de férias. Reportagem Gabriela Noronha.
Este mês, pequenos agricultores que tiveram suas produções atingidas pelos rejeitos da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, recebem a 10ª parcela do Programa de Transferência de Renda Rural.
O pagamento faz parte do acordo de reparação às famílias atingidas pela tragédia ambiental de 2015.
O programa é coordenado pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER.
No interior do Espírito Santo, o agricultor familiar Kleber dos Santos utiliza recursos do PTR Rural para investir no trabalho e ampliar a venda da produção. Ele cultiva frutas e verduras em Colatina, Espírito Santo, e comercializa na feira da cidade.
Com o PTR, eu consegui comprar uma estradinha boa para trabalhar, tudo certo. Hoje, graças a Deus, só tenho de agradecer. Né? Hoje eu trabalho com a feira livre aqui, show de bola.
Histórias como a do Kleber mostram o impacto do Programa de Transferência de Renda Rural, o PTR Rural, na economia local. Com mais renda, agricultores investem na produção, compram equipamentos e movimentam o comércio dos municípios atingidos pela tragédia de contaminação do Rio Doce em 2015, depois do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O programa garante repasses mensais para agricultores familiares de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. O novo acordo do Rio Doce, que prevê ações de reparação social, econômica e ambiental, garantiu em 10 meses o pagamento do PTR Rural a mais de 14 mil produtores em 40 municípios da bacia do Rio Doce, somando mais de 338 milhões de reais. O benefício equivale a um salário mínimo e meio por pessoa e busca recompor a renda das famílias enquanto a produção é retomada, explica Adriana Aranha, gerente extraordinária de reparação do Rio Doce da ANATER.
O agricultor ele tem a possibilidade, né, hoje, de ter um salário mínimo e meio, né? Cada membro da sua família que é agricultor, então não é uma pessoa só da mesma família, várias pessoas podem não estar recebendo estar recebendo esse recurso, e com isso eles podem fazer um planejamento, né, para a retomada econômica da região.
Para ter direito ao benefício, o agricultor precisa ter propriedade produtiva localizada em áreas próximas ao Rio Doce e seus afluentes, possuir cadastro da agricultura familiar ativo e ter pelo menos 16 anos. O acesso ao programa pode ser feito de forma digital. O governo lançou o aplicativo PTR Rural, que permite solicitar recursos, contestar decisões e acompanhar o histórico de pagamentos e notificações. O sistema é integrado ao login gov.br e facilita o atendimento aos beneficiários. Reportagem Pablo Mundim.
Empresas e pessoas físicas com atividades ligadas à agropecuária que foram afetadas pelas chuvas em fevereiro no Espírito Santo e Minas Gerais já podem solicitar crédito a partir de amanhã, dia 14 de abril.
O governo federal liberou linhas de crédito para capital de giro, reconstrução e compra de equipamentos com taxas de juros mais baixas, prazo de pagamento de 60 a 120 meses e carência de 12 meses.
As linhas partem de R$ 200 mil para atividades produtivas nos setores agropecuário, florestal, de pesca e ou aquicultura, até 50 milhões de reais para empresas de grande porte.
De acordo com a subsecretária de Política Fiscal do Ministério da Fazenda, Débora Freire, o objetivo é recuperar a economia da região e evitar mais prejuízos.
Para auxiliar a população a promover essa recuperação rápida, para evitarmos danos econômicos maiores. Visto que, em geral, nesses casos, a gente pode ter um efeito aí em cascata, que afeta a cadeia, por exemplo, moveleira, que afeta os insumos que são produzidos para essa cadeia produtiva. Então, nossa intenção, de fato, é conseguir neutralizar esse efeito e evitar que, inclusive, outros municípios sejam afetados por este evento.
O crédito deve ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal até o dia 4 de junho.
Está aberto o prazo para candidatos que pretendem fazer o Enem solicitarem a isenção da taxa de inscrição.
O período vai até o dia 24 de abril.
Estudantes já estão se preparando para fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que dá acesso a vagas em faculdades públicas e privadas em todo o país. Arthur Vargas é aluno da rede pública e quer fazer o ensino superior na área de tecnologia da informação. Ele já tem até perspectivas para a futura profissão.
Mano, o mercado sempre vai crescer, por causa que a tecnologia eu acho que é o futuro. Quero dar uma vida boa para minha família.
E começou nesta segunda-feira o prazo para que os candidatos solicitem a isenção da taxa de inscrição para o exame deste ano. Quem manda o recado é o presidente do INEP, órgão responsável pela prova, Manuel Palácios.
O Enem será realizado esse ano em novembro e você tem um período agora, em abril, para entrar no site do INEP, na página do participante e solicitar a sua isenção. A isenção é garantida para todos aqueles que estão concluindo na rede pública o ensino médio. Se você, por acaso, cursou os 3 anos de ensino médio na rede pública, mas já concluiu, você também está isento.
Para fazer a inscrição gratuita, os estudantes que vão concluir o ensino médio no fim deste ano devem acessar a página do participante do Enem. Os beneficiários do programa PEDMEIA e do Cadastro Único também têm direito, como explica Manuel Palácios, do INEP.
Oh, vale também lembrar que se você é um estudante inscrito no PEDMEIA, não só você é isento de participar da taxa, mas também você vai receber um incentivo, que é parte do programa PEDMEIA, para participar no Enem. Para aqueles que são do CadÚnico e não estão na rede pública, mas têm direito também à isenção, é importante entrar no site e confirmar a solicitação de inscrição.
Neste mesmo prazo, que vai até o dia 24 de abril, os candidatos que se ausentaram do Enem no ano passado devem apresentar as justificativas e assim conseguir nova gratuidade da prova. Também neste período ocorre a solicitação para o tratamento do nome social, um direito garantido a pessoas transexuais, transgêneros e travestis. E mais um lembrete, mesmo que o estudante faça o pedido de isenção, ainda é necessário fazer a inscrição para o Enem, que ainda não teve o prazo divulgado. Reportagem Raquel Mariano.
Pois é, o PEDMEIA paga, além da bolsa mensal de R$ 200 e da bolsa anual de R$ 1.000, uma bolsa adicional de R$ 200 para estudantes que se inscreverem no Enem ao fim do ensino médio.
Programa PEDMEIA, que já investiu 18 bilhões e 600 milhões de reais no pagamento das bolsas para que os estudantes concluam o ensino básico.
E os seus resultados já aparecem. 2 anos depois da sua criação, o número de jovens que abandonam a escola antes do fim do ensino médio caiu 43% e as reprovações também reduziram em 33%.
Atualmente, o PEDMEIA chega a 54% dos estudantes de escola pública.
Maria Clara Pereira mora em Oeiras, no Piauí, e está cursando o 3º ano do ensino médio. Ela é uma entre os 5 milhões e 600 mil estudantes que recebem o PEDMEIA, programa do governo do Brasil criado para reduzir o abandono escolar. Para receber R$ 200 por mês, Maria Clara deve manter a frequência nas aulas e ela garante que o dinheiro é um incentivo para permanecer estudando.
Me ajudou bastante. E quando eu tiro ele, né, eu consigo comprar uma coisa para mim, uma coisa acolá e até para dentro de casa também, né?
Em 2 anos de existência, o Pé de Meia reduziu em 43% a evasão escolar. Além disso, a taxa de reprovação recuou em 33%. Outro número destacado pelo Ministério da Educação é o atraso escolar, ou seja, a distorção entre a série e a idade, que sofreu uma queda de 27,5% entre 2022 e 2025. O programa Pé de Meia é voltado para estudantes matriculados no ensino médio público, além do benefício mensal de R$ 200 para frequência